Bom dia, Demar, bom dia, ouvintes, bom dia, telespectadores. Realmente lamentável a colocação. Durante esse período que eu estou na comarca, 4 anos, em nenhum momento eu publicizei atos de arquivamento, atos de instauração de procedimento ou atos de ajuizamento de ações. Seja na comarca de Lagoa Vermelha, seja na comarca, na cidade de Ibiraiaras, Capão Bonito, Muliterno, Caseiros, que abrangem a comarca. Salvo realmente uma sessão que eu me lembro agora, que foi aquela mais polêmica envolvendo realmente o concurso público de Capão Bonito do Sul. Demais ações, nunca foi dada publicidade, inclusive em períodos eleitorais, para não prejudicar uma ou outra parte, nós sabíamos que tínhamos candidatos em municípios na vizinhança que poderiam ter benefícios ou prejuízos com alguma informação. Claro que pedido cópias era entregue, mas nunca espontaneamente pelo Ministério Público. E, infelizmente, o Ministério Público foi colocado, e a primeira questão que eu coloco é, de uma forma geral, atacando a instituição, e de uma forma lamentável, não dando o nome do promotor de justiça que atua na improbidade administrativa. O vereador tem conhecimento quem é, sou eu, ele pode dar meu nome. Qual é o medo que ele tem de nominar? Ele que nomeie, que aponte, e que nós vamos discutir hoje aqui, eu vou trazer, são as denúncias que eles trouxeram. Importante trazer também que essa fervura do vereador, a mim parece, e como foi trazido, a gente vai ter que começar a dar nome às situações e às pessoas. Há 2 audiências que foram realizadas no mês de abril, imputando ao ex-prefeito Getúlio a prática de atos de improbidade administrativa. Uma delas no período de campanha eleitoral 2013, e que não foi assinada por mim, foi antes da minha chegada, em 2011, 2012, quando ele foi eleito, depois de 2012. Não foi assinada por mim, foi assinada pela promotora Luziari, e que envolvia a Secretaria de Saúde. Em decorrência deste expediente, foram instaurados procedimentos administrativos disciplinares contra servidores públicos do município, que foi questionado por esses servidores junto ao Poder Judiciário e foi reconhecido por sentença judicial a ilegalidade do ato de instauração de PADs contra esses servidores. E o juiz que deu a sentença encaminhou cópia para o Ministério Público para que adotasse as medidas cabíveis. E esta foi a única ação civil pública que eu ajuizei contra o prefeito Getúlio, o ex-prefeito Getúlio, imputando a ele prática de ato de improbidade por violação dos princípios da administração. E veja que, desde que eu cheguei aqui, diversas situações envolvendo a Secretaria de Saúde, na época o secretário era Domingos Francescato, era chamado aqui sempre cordial, sempre atencioso. Situações que eram trazidas, ele trazia ponderações, eu fazia ponderações, a gente acertava o meio termo, ele colocava, às vezes eu reconhecia que não tinha legalidade na prática, às vezes ele reconhecia e corrigia o ato sem nenhum problema. Da mesma forma, o ex-secretário Francisco Belmiro, conhecido como Fanta, e também um assessor seu da época, de sobrenome Romã, em uma operação do Ministério Público de Santa Catarina, foram flagrados em uma interceptação telefônica, ligando para uma empresa de Santa Catarina, em que eles pediam para aquela empresa apresentasse um preço mais baixo em uma licitação. Em um primeiro momento, causa surpresa e causa espanto. Como assim? Como é que servidores do município estão ligando, contatando uma empresa para que ela diminua o preço? Chamados aqui os dois, trouxeram esclarecimentos. Então, olha, isso a gente faz até para buscar o melhor preço para a administração, porque as empresas sabem como é que é o contrato com a administração, às vezes põem os preços mais elevados, era uma conversa isolada. A colocação e ponderação que eles trouxeram foi suficiente e foi arquivado o expediente. Então não é uma perseguição com uma ou outra gestão. A tal utilização do chamado convênio social, que o tal do carimbo esse da municipalidade.
Esse foi o que gerou toda essa polêmica.
Ah, sim, um TAC firmado. Esse TAC ele foi objeto depois até de uma execução que foi julgada improcedente, foi julgado procedente os embargos pelo município, em que um carimbo ele autoriza um desconto. Eu questionei e perguntei, o município gasta algum valor? O município não gasta valor. O município ganha alguma coisa? O município não ganha nada. O município faz a marcação desses exames? Não faz marcação de exames. Ele direciona, olha, faz em tal laboratório, em tal órgão, em tal entidade? Não. Ele só coloca, olha, ó, os órgãos, os laboratórios que fazem esses exames são esses. Se o laboratório quer dar desconto, é uma questão privada do laboratório, para atrair cliente, para fidelizar, para ter prejuízo, para quebrar o outro concorrente. Enfim, mercado, lei de mercado. Mas não tá, não se identificou um ato que eu pudesse imputar ao secretário neste quesito aqui, uma irregularidade. Foi arquivado, foram notificados. Não houve arquivamento, não houve recurso. E veja...
A alegação que existe, doutor Felipe, é de que existe um TAC, é o termo de ajuste de conduta?
Existe um TAC que foi firmado, sim, em que o município não poder efetuar despesas nesse sentido. O município não efetua despesa.
E é sustentado também, doutor Felipe, que o ex-prefeito Getúlio, inclusive, está respondendo em função desse procedimento.
Não é desse procedimento, Ademar. O ex-prefeito Getúlio responde pela contratação direta de procedimentos, pelo pagamento direto de procedimentos, gastos efetuados pelo município, um aumento significativo de gastos em saúde no ano de eleição, o que caracterizou ali uma situação, sim, de um uso indevido da máquina pública para aquele período eleitoral. E é isso que está se apontando. Se a situação, olha, o TAC, ele não é ninguém obrigado a assinar. Ninguém é obrigado a firmar, é passível de revisão. Se está, olha, realmente estou convicto de que eu estou correto, queremos discutir, vamos discutir. O Ministério Público não é dono da verdade. Vamos discutir e pronto, assinaram. Essa é a questão. Só que a imputação ao ex-prefeito Getúlio não é pela utilização desse expediente, de que era fornecido desconto
em consultas sociais, encaminhamentos sociais.
Foram pagamentos diretos pelo dinheiro do município. Não era dinheiro do paciente, do munícipe, que ia lá e comprava e pagava. É dinheiro do município investido de forma direta, um aumento significativo do pagamento. É isso que está se apontando.
É uma situação distinta.
Distinta. E veja, os procedimentos foram arquivados, os denunciantes, o vereador foi notificado e não recorreu. Agora vem querer, em tom de ameaça, dizer que vai pegar expediente, vai levar para a corregedoria, vai levar para o conselho. Foi intimar e não recorreu. Está pensando o quê? Que vai intimidar o órgão do Ministério Público? É isso? Que quer ameaçar? Ameaça, uma ameaça velada? Seja homem, assuma a responsabilidade e recorra, então. Não fique fazendo ameaças veladas de que vai levar, de que vão se adotar as medidas cabíveis. Os arquivamentos são do ano de 2018. Quase um ano e não recorreram. E veja, eu não estou com medo nenhum de que seja recorrido. Gosto quando recorram. Prefiro que recorram. Não sou o dono da verdade, Ademar. As decisões estão submetidas à revisão pelo Conselho Superior do Ministério Público. Se eles entenderem efetivamente, não é caso de arquivamento, tem que ser apurado mais a fundo, ok, vai se apurar. Eventualmente pode ter se falhado em alguma diligência, alguma situação? Pode.
O vereador Vicente Durigon, na sua manifestação, frisou de que o Ministério Público não franqueou cópia dos processos, doutor Felipe.
De maneira nenhuma. Os processos, eles estão sempre à disposição. E não adianta querer dizer nós vamos pedir carga dos processos e encaminhar diretamente ao órgão. Isso é bobagem. Se não caracterizar um algo mais grave ainda, que é a subtração de processo administrativo próprio. Imagine eu pedir na prefeitura uma cópia de um expediente e não devolver mais. Pedir para o fórum um processo aqui e não devolver mais. Que eu quero eu levar pessoalmente para o tribunal. Nós temos trâmites. A cópia do expediente ela está disponível. Basta ele, e ele sabe disso, acessar no Ministério Público a página www.mprs.mp.br. E aí vai ter um pedido, uma opção em que ele pode pedir e formular o requerimento de cópia do expediente. Nós emitimos, tiramos a cópia. Isso não é só com ele, é com qualquer expediente. Qualquer pessoa que quiser a cópia do expediente pode acessar lá e pedir. Nós providenciamos as cópias, dizemos qual é o valor, porque nós realizamos as cópias, ele efetua o pagamento e a cópia está disponível. Que história é essa? Os expedientes não estão sob um sigilo classificado que impossibilite o acesso. E ele mesmo, como denunciante, não está impedido a isso. Está disponível, sim. Só tem que vir aqui e formular o pedido com relação a esse expediente. O que não se pode é vir, olha, eu quero cópia de todas as denúncias que foram efetuadas no período do Getúlio. Ou eu quero cópia de todas as denúncias que foram efetuadas no período do Gustavo. É genérico. Me diga qual expediente você quer. Porque assim como eu tenho esses aqui que estão devidamente nominados por ele, São diversas informações que tem denúncia anônima, apontando irregularidade. Então, assim, até para não ficar pendente, alguma notícia anônima. Ah, porque irregularidade tal, porque estão comprando coisas em livraria, estão realizando procedimento irregular nos postos de saúde. Às vezes não são expedientes que eles denunciaram, são de populares que denunciam. E não está eventualmente cadastrado efetivamente, olha, prefeito Getúlio ou prefeito Gustavo. Vai estar cadastrado eventualmente Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, e nós temos diversos expedientes. Então, assim, pode, mas me faça um pedido objetivo. Eu quero cópia de tal expediente. Está livre, está franqueado, mas ele tem que me dizer qual é. Não posso também disponibilizar um servidor para ficar revirando arquivos e ficar buscando expedientes do tempo de Moacir Volpato, Paulo Andrade. Alguns expedientes já não estão mais aqui, alguns expedientes já estão arquivados em Porto Alegre, nós temos os prazos que eles ficam na promotoria. Então, assim, impeça, copie, né, a mim, é no próprio site do IP. E eu não tenho nem atribuição de deferir ou não, ela é automática. Faz o pedido, efetua as cópias, o pagamento dos valores, e ele tem acesso. Então, assim, é lamentável a postura, e veja, li todas as denúncias que foram trazidas. A questão não é se arquiva ou se é ajuização, a questão é que as trazidas não tinham fundamento. Eram algumas condutas praticadas, inclusive pela gestão anterior, que se, por ciência da irregularidade ou não, se trouxe a lúmina, se trouxe as claras naquele período inicial de gestão, se apontando como se fosse um erro grave de uma gestão, mas era um erro que se fazia anteriormente. E veja, não é uma questão, olha, se arquivou com relação a ele. Não. Se adotou uma postura, está errado, vamos corrigir. E da mesma forma, o passado, vão ter que responsabilizar eles também? Essa é a pergunta que fica. Não, vamos corrigir. A gente tem que tentar e trazer o diálogo. E veja, e falo isso assim, nessas questões de desvio de valores, de uma má-fé maior, não se identifica, tanto na gestão do Getúlio. Tem os processos em andamento nesses expedientes, tem questões pontuais, não se está julgando a gestão toda de um agente político. Se está julgando aquele ato de Getúlio, dois atos ali naquelas duas ações. Da mesma forma, o Gustavo, e não se identifica uma má-fé, uma questão que eventualmente pode ter ocorrido aqui ou em outros municípios em outras épocas. Mas assim, podem e vai ter erros na administração. A questão é, esses erros são altamente lesivos, e veja, a improbidade administrativa onde o Ministério Público atua é ato lesivo ao município, enriquecimento ao agente e violação de princípios. E não se identifica isso. São situações que a gente consegue consertar muitas vezes em recomendações, em conversas, ponderando um lado, ponderando o outro, e assim a gente consegue construir uma melhor forma de solução. Não é uma imposição minha, não é uma imposição deles. E assim a parte política do município deveria começar a pensar em atuar, em vez de ficar perdendo tempo com bobagem.